Viva Bem e Trabalhe Melhor, o podcast do TJDFT com informações sobre saúde e bem-estar coletivo do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal. A nova temporada terá um convidado especial para cada temática abordada, alinhada ao objetivo estratégico de protagonizar as pessoas no contexto da era digital. Informação de qualidade para você aplicar não só no trabalho, mas em vários aspectos da sua vida pessoal e familiar. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Washington Oliveira, enfermeiro pós-graduado em Enfermagem do Trabalho e Gestão Pública e chefe do Serviço de Enfermagem do TJDFT. Olá, Washington, seja muito bem-vindo ao nosso programa Viva Bem, Trabalhe Melhor. Como é que você está?
Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Estou muito bem, graças a Deus. Estamos aqui para poder ajudar. Desde já agradeço o convite, a oportunidade que é concedida aí ao Núcleo de Enfermagem do Tribunal de Justiça.
Beleza, nós que agradecemos a sua possibilidade de participar aqui com a gente. Bom, Washington, a gente veio para falar aqui, fazer um certo balanço desse um ano de Covid, né? O que a gente já sabe, o que a gente aprendeu, o que a gente tem de perspectiva daqui para frente. Então, não só no Brasil como no mundo todo, já estamos há mais de um ano aí imersos nesse contexto social, contexto sanitário, contexto de saúde, de pandemia. Eu queria que você dissesse, explicasse para os nossos ouvintes o que mudou de lá para cá, nesse um ano, né, de fevereiro, março de 2020 para cá. Os cuidados, os protocolos são os mesmos, devem ser os mesmos. O que mudou? Como é que você enxerga esse contexto atual?
E, Rodrigo, nós estamos aí há um pouco mais de um ano, né? O Brasil completou um ano aí de pandemia, né? Um ano da infecção do coronavírus, no final de fevereiro, especificamente, nós completamos aí o primeiro ano do primeiro caso do Brasil, né? No final de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso em São Paulo, um morador que estava em São Paulo, que tinha passado as férias na Itália, e foi, então, o primeiro caso no finalzinho aí de fevereiro de 2020, e com isso o Brasil ele evoluiu rápido a doença, né? Passou a cada vez ter mais vítimas, né? Ter mais picos de infecções. A gente observou isso principalmente no mês de julho e agosto do ano passado, né? O primeiro óbito que a gente teve no Brasil foi em março do ano passado, e 5 meses ali depois, em agosto, o Brasil chegou a 100 mil mortes, né? Um número bem grande, quase 3 milhões de casos confirmados, isso no ano de 2020. Já em 2021, janeiro de 2021, eu gostaria de fazer essa colocação aqui para a gente relatar, para a gente comparar, né? Ter um paralelo aí do ano de 2020 para o que está acontecendo agora no ano de 2021. Em janeiro de 2021, a gente tinha 200 mil mortes no Brasil e 7 milhões de casos. E hoje, né, 29 de abril, nós estamos com quase 400 mil óbitos e 15 milhões de casos confirmados. Ou seja, no período de 10 meses de 2020, né, nós tivemos 200 mil mortes, e agora em 4 meses de 2021 nós já estamos com 400 mil mortes, ou seja, o mesmo número de casos do ano passado em apenas 4 meses, né? Em relação aos protocolos, né, no início da pandemia, pouco se sabia da evolução da doença no organismo. Sabia que era um vírus que provocava uma infecção pulmonar, onde o quadro clínico evoluía muito rápido, necessitava da intubação, ventilação mecânica, né? E em poucos dias o paciente poderia evoluir a óbito. Com o passar dos dias, foram identificadas algumas manifestações clínicas, né, presente na maioria dos casos, o que conseguimos aí evoluir no tratamento desses casos graves. Eu não sei se você lembra, Rodrigo, que no início a gente falava assim, olha, quase 80% das pessoas que precisam de um leito de UTI, elas irão a óbito. Né? Hoje a gente já conseguiu diminuir bastante isso, né? E mesmo com as novas variantes aí da doença, esse número de óbitos aí de pacientes graves, aquele paciente que vai para a intubação, que fica ali na ventilação mecânica, reduziu aí para 50% o número de óbitos, né? Isso eu estou falando de pacientes graves que vão para a UTI, né? Então, desde o início da pandemia, né, foram instituídas algumas medidas preventivas, como distanciamento social, o uso do álcool gel, a máscara, né? Isso foi um grande auxílio na prevenção e transmissão da Covid e ainda continua sendo a grande medida, né? Na grande medida de prevenção para a transmissão da Covid, o uso desses mecanismos de proteção individual.
Washington, você mencionou aí a questão das novas cepas, mesmo com as novas cepas, a questão da gravidade da doença e tudo, de internação. É importante ficar mais atento com essa possibilidade de, eu vou chamar de mutações, não sei se eu estou correto, você pode me corrigir, mas as novas cepas estão trazendo mudança nas características e nos sintomas da doença? Porque, assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho de biologia, a gente tem uma ideia de gripe como alguns sintomas. A gripe vem com um conjunto de sintomas ali muito, muito recorrentes e básicos. Você consegue listar, às vezes, com os dedos de uma mão. A COVID e suas variantes têm uma gama de sintomas enorme, assim, né? E essas novas cepas vieram trazer características e sintomas novos ou não?
Em relação a se a gente precisa ficar mais atento a essas cepas, eu digo que sim, nós devemos ter mais atenção e também adotar medidas que se mostram eficazes contra a transmissão do vírus. Como eu mencionei anteriormente, em 2020 a gente teve um número de 200 mil óbitos e agora nós já, em 4 meses de 2021, nós já temos mais 200 mil óbitos, totalizando 400 mil óbitos. Isso mostra o quê, né? Que essas cepas, elas estão, ou essas cepas, elas estão mais infectantes e letais, né? É o primeiro ponto. O segundo ponto, nós estamos deixando de lado as medidas preventivas, o distanciamento social, o uso de álcool gel, né? O uso de máscaras, e eu acredito na associação das duas possibilidades, né? O vírus, ele está mais infectante, ele está mais letal, e também a população tem deixado de adotar as medidas preventivas adequadas à prevenção da transmissão e infecção do coronavírus, né? As duas possibilidades. Em relação aos sintomas, né? A gente pode dizer que na grande maioria das pessoas, elas vão desenvolver uma forma assintomática da doença, né? Uma parte pequena vai desenvolver sintomas leves, como você mencionou, de uma gripe, né? E aí a gente pode acrescentar dois outros sintomas, que é a perda do paladar e a perda do olfato, que muitas pessoas desenvolvem essa doença relacionada à COVID, né? Que não é tão comum numa gripe, vamos colocar assim, uma gripe simples, né? Então, em relação aos sintomas e à variação das cepas, a gente não tem mudanças, né? Basicamente é o quê? Dor de cabeça, febre, dor de garganta, coriza, tosse. E aí, com o agravamento da doença, a gente pode ter a falta de ar, a cianose, que é a ponta dos dedos ficarem arroxeadas, que são sintomas de agravamento da doença.
Washington, esses sintomas de agravamento são aqueles que nós devemos observar como sinal de alerta para buscar atendimento médico? Estou perguntando nos casos da pessoa que recebe um diagnóstico positivo da doença, apresenta inicialmente um quadro leve e ela recebe orientação médica de observar como é que é a evolução do seu quadro. São esses sintomas graves que você mencionou agora que fazem com que a pessoa tenha que buscar atendimento médico? Ou a sua opinião é de que ela tenha que buscar atendimento médico logo no início? Tentando um tratamento mais rápido possível, uma orientação médica rápida, né? Porque a gente tem no ano passado, chegamos até a orientação de que as pessoas só buscassem os hospitais quando começassem a sentir falta de ar, né? Então, essa orientação mudou?
Então, a gente precisa analisar qual era o contexto à época, né? Nós não tínhamos uma assistência médica, principalmente do SUS, organizada, né, para atendimento a todas as pessoas que apresentassem esses sintomas simples da doença. Atualmente, nós já temos esse atendimento, principalmente através das unidades básicas de saúde e das UPAs, né? Então, o indivíduo, a orientação que eu dou, o indivíduo que começa a apresentar sintomas, né? Ele procure uma unidade básica de saúde, né? Ou uma unidade hospitalar para aqueles que tiverem convênio, né? Para que seja identificado ali a doença, seja realizado o exame, e essa pessoa já tenha ali o seu isolamento social durante ali o período que o médico indicar. Também essa pessoa vai receber as orientações básicas da doença. Agora, quando é que esse indivíduo vai precisar de uma reavaliação médica? Você citou aí a questão da pessoa que fica ali em casa, que tem os sintomas leves, né? Então, se a pessoa está em casa, foi diagnosticada com Covid, ela está ali mantendo o isolamento social dela, né? E ela persiste com febre, né? Vários dias com febre, aquela febre que ele toma medicação, aí logo em seguida a febre retorna, né? Ou essa pessoa ela tem ali um aumento da frequência da tosse, da intensidade, que pode caracterizar um comprometimento maior pulmonar, né? E especificamente no COVID, nós temos um sintoma que redobra muito, devemos redobrar muito a atenção, que é a falta de ar, né? Então, se a pessoa está apresentando febre, né? Essa febre é intermitente, essa febre que vem, passa, você toma medicação, e ela volta. Ou a tosse, ela aumenta a frequência, aumenta a sua intensidade e principalmente a falta de ar. Esse indivíduo ele precisa de uma reavaliação médica, né? Lembrando que falta de ar, Rodrigo, é diferente de cansaço. Falta de ar, o que é a falta de ar? Falta de ar, o indivíduo ele está sentado ali no sofá de casa ou deitado e ele sente como se o ar faltasse, como se o ar do ambiente fosse pouco para ele respirar, né? E o cansaço, ele está relacionado à prostração, né? Falta de forças. A pessoa ela fica sem força para desenvolver qualquer atividade, tá? Então, é importante a gente diferenciar a falta de ar do cansaço.
Gosto, uma realidade que a gente tem encontrado no nosso tribunal. Como é que está sendo o acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados de Covid no TJ?
Desde o início da pandemia, Rodrigo, nós temos uma equipe multidisciplinar da SESA, né, formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e entre outros. E esses profissionais eles estão envolvidos, né, no atendimento de magistrados, servidores e seus dependentes. Então, quando o servidor ele entra em contato com a equipe de saúde do Tribunal de Justiça, né, quer seja para um atendimento médico ou entregar um atestado à subsecretaria médica, né, e esse atestado esteja relacionado à Covid, automaticamente esse servidor receberá um contato realizado pela equipe de enfermagem, né? E nesse contato vai ser verificado, né, se esse paciente, se esse servidor, ele está em investigação diagnóstica para Covid ou se já foi confirmado um caso de Covid. Caso positivo, nós vamos incluir esse servidor, esse magistrado ou dependente deles, no acompanhamento. E esse acompanhamento é realizado pela equipe de enfermagem quase que diariamente, né, a depender do quadro clínico apresentado pelo servidor ou magistrado. Havendo necessidade de uma reavaliação médica, né, o profissional de enfermagem identificando que o paciente ele precisa de uma reavaliação médica, automaticamente nós encaminhamos o nome desse paciente para o médico que entrará em contato com esse paciente, né? E aí vai ser procedido um atendimento médico, né, por telemedicina, né? Do mesmo modo, se ele precisar de um atendimento psicológico ou fisioterapêutico, a gente vai estar encaminhando esse nome ao profissional e o profissional entra em contato com ele, né? Então, todo esse acompanhamento, ele é realizado desde a suspeita de infecção até a alta médica, dos nossos magistrados, servidores e dependentes. E nós do núcleo, para você ter uma ideia, Rodrigo, nós do núcleo de enfermagem, desde março do ano passado, nós já atendemos quase 5 mil pacientes, entre magistrados e servidores e dependentes, né? E foram realizadas mais de 30 mil ligações entrando em contato com esses pacientes que estão ou suspeita ou com comprovação da Covid-19 nesses 14 meses aí que estamos de pandemia no TJDF.
São números impressionantes, impressionantes. Washington, nesse universo, né, do acompanhamento que sua equipe e a equipe do TJ como um todo vem fazendo. Você tem reparado que as sequelas após a recuperação da Covid são frequentes?
Então, a maioria dos casos eles se recuperam totalmente sem sequelas. Esse é um ponto, né? Mas há casos em que as sequelas elas permanecem por alguns dias e meses, principalmente as sequelas relacionadas ao sistema respiratório, né? E aí vai necessitar de um acompanhamento médico e fisioterapêutico, né? Por um período maior de tempo. Né? E algumas dessas sequelas pulmonares elas vão persistir. Né? Vale ressaltar que o vírus da COVID ele tem uma predominância pelo aparelho respiratório e ele promove um processo inflamatório, infeccioso nos pulmões e isso pode afetar terminantemente as células pulmonares e a pessoa ficar com sequelas não temporárias, mas sim sequelas para o resto da vida, né? E em relação aos pacientes com quadros mais leves, Rodrigo, eles podem apresentar sequelas também. É raro, né? Mas podem apresentar. Na grande maioria das vezes, essas sequelas elas são temporárias, né? O que a gente tem notado nesse período de acompanhamento, né? É a perda de paladar e a perda de olfato. Que ela pode durar aí alguns dias a mais, além da infecção, ou até meses, né? E no final de alguns meses ela se normaliza. Então, o que a gente tem notado em relação às sequelas é isso.
A pandemia, ela impôs que muitos passassem a trabalhar de casa, né, e consequentemente aí acumulando diversas funções: cuidar da casa, assistir aula com os filhos, muitas vezes cuidar da própria alimentação, pessoas que, né, faziam suas refeições fora de casa, enfim, esse acúmulo de tarefas diárias. Tem muita gente assim há mais de um ano. Isso, de alguma forma, tem afetado o trabalho das pessoas?
Certamente, Rodrigo, a pandemia ela nos impôs de modo abrupto, né, uma adaptação que não estava no nosso planejamento pessoal. Isso pode afetar tanto a saúde emocional quanto a saúde física, né? E alguns cuidados devem ser tomados para amenizar esses riscos, né? Então, é preciso que se tenha uma rotina de trabalho, e essa rotina de trabalho, né, diário ali seja adequada. A mesma rotina de trabalho que a pessoa deveria ter se ela estivesse no trabalho presencial no tribunal, né? Ou seja, ter um horário determinado para realizar suas tarefas laborais, né? E as tarefas de casa. Uma outra questão importante é sobre a adaptação relacionada à ergonomia, né? Então, muitos servidores não possuem na sua casa um escritório e estão trabalhando de modo inadequado, né? Talvez muitas pessoas que estejam trabalhando em casa não possuem esses equipamentos, né, adequados para atividade laboral, o que acaba promovendo, né, gerando problemas osteomusculares, dores na coluna, dores musculares, né? E o tribunal ele tem se preocupado com isso, né? E fornecido aos servidores a possibilidade de adequação de sua estação de trabalho, né, no seu lar, no seu trabalho, no seu, no, na sua casa. Então, é importante tanto a gente ter essa rotina de trabalho como uma adequação melhor do ambiente de trabalho, né, para que se evite tanto os problemas emocionais e a produtividade no trabalho, né, e a produtividade em casa, como também se evite as doenças osteomusculares, que é muito comum quando não se tem um equipamento e um local de trabalho adequado, às suas atividades.
Você falou das doenças emocionais. Muitas pessoas estão. Alguns dados, né, para que a gente tenha acesso, mostram que as pessoas estão desenvolvendo quadros de ansiedade, graças a acúmulo de tarefas, o isolamento social por um tempo muito, muito prolongado, né, e o próprio medo do agravamento da crise da Covid no Brasil e no mundo. Lidar com esse quadro de ansiedade. Eu menciono até questões mais práticas, como, por exemplo, você mencionou da necessidade de se estabelecer um horário específico de trabalho e, né, essa divisão de tarefas em casa, enfim, tarefas domésticas, tarefas de trabalho. As pessoas, por exemplo, que estão com filhos em casa e os filhos têm que assistir aula no mesmo horário do trabalho. Então, assim, a gente vê que está havendo nós estamos precisando de mais braços do que temos, né? Mais do que dois braços para dar conta de tudo: trabalho, casa, educação dos filhos. Alguns filhos que não estão tendo aulas, alguns filhos que não estão em idade escolar. Então, isso tem abalado a saúde emocional das pessoas, né? Você tem alguma dica de como é que as pessoas podem lidar com esse quadro de ansiedade?
Sim, certamente, com essa rotina nova de trabalho, né, como você bem mencionou aí, eu tenho vivenciado isso em casa, né? Minha filha, ela estuda e está também realizando as atividades escolares em casa, e muitas vezes a gente tem que estar ali no mesmo horário disputando o equipamento de informática, né? Como eu mencionei antes, o tribunal tem disponibilizado esses equipamentos, é um ponto, né? O segundo ponto é para que a gente realmente tenha elaborado um plano de trabalho, planejamento de trabalho, né? Qual o horário que eu vou estar trabalhando, né? E determinar aquela carga horária ali e obedecer a esse planejamento, é outro ponto. Nós, da equipe de saúde da SESA, com o núcleo de psicologia, né? Nós também estamos dando apoio a esses servidores, né? Que, de certo modo, têm passado por momentos de ansiedade. E como identificar, né, que eu estou com um quadro de ansiedade, né? É importante a gente ressaltar isso também, né? Aquela pessoa que ela está preocupada com uma atividade que ela tem que entregar na próxima semana, tem uma semana ainda e ela está muito preocupada com a produtividade desse trabalho. A pessoa que não consegue dormir à noite é um quadro bastante comum na pessoa ansiosa, né? Então, essa pessoa que está vivenciando isso, ela pode estar entrando em contato com a Secretaria de Saúde, que ela vai ser encaminhada para um profissional de psicologia ou psiquiatria, que pode estar ajudando nesse quadro de ansiedade. Tá bem, Rodrigo?
Maravilha. A vacina é uma realidade aí no mundo, né? Apesar dessa crise vamos chamar assim, de abastecimento das doses, alguns países tendo dificuldade de receber as doses, nosso país está entre esse grupo, né? Com doses insuficientes ainda para dar conta da grande demanda e da velocidade com que as pessoas gostariam de receber suas respectivas doses, mas ela é a maior esperança para a redução do número de casos de Covid, correto?
Com certeza. Se a gente for analisar o histórico das vacinas, né, a gente pegar ali a varíola, febre amarela, poliomielite, né? Então, a própria vacina da gripe que a gente tem administrado no tribunal, a gente vai ver que a vacina ela foi e será a maior esperança nossa no combate ao coronavírus, né? Foi porque essas doenças eram doenças muito relevantes a cada época e, graças à vacina, essas doenças elas diminuíram, né, ou foram eliminadas por completa do nosso país, né? Então, a vacina ela é uma esperança para nós, mas é uma esperança que ainda vai demorar um pouquinho, né, para que chegue a todas as pessoas da nossa população, por conta muito da disponibilidade da vacina no mercado. O mundo inteiro está atrás da vacina. Recentemente, a gente tem o aumento de casos lá na Índia, que preocupa bastante, que é onde que vem muito dos insumos para produção da vacina, né? Então, a gente acredita que até o final do ano a grande parte da população brasileira seja vacinada. Mas mesmo após tomar a vacina, a gente precisa, Rodrigo, continuar com os cuidados, porque a vacina ela não previne a doença por completo. Se a gente pegar aqui os estudos realizados com a Coronavac, a gente vai ver que quem foi imunizado com esse imunobiológico, ele vai ter aí 50% de chance de não adquirir a doença, né? Então, ele tem ali a metade de chance de não adquirir a doença de uma pessoa que não foi vacinada. O que essa vacina nos garante é que as formas graves da doença, elas não serão vindas nas pessoas que foram vacinadas, né? Então, a gente precisa manter esse cuidado, e quais são os cuidados? Eu volto a repetir, né? Distanciamento, uso de máscara, uso do álcool gel, porque mesmo vacinado eu posso adquirir a doença e transmitir a doença a outras pessoas.
Super importante essa sua dica. E ainda nesse contexto de vacinas, a gente já está num período aqui no Brasil em que a vacina para a gripe H1N1 e acho que a vacina contra a influenza, né? A vacina contra a gripe, como a gente diz popularmente, já estão disponíveis, principalmente para os grupos prioritários, enfim. Então, a gente tem duas vacinas que estão sendo debatidas no momento. Vacina para a gripe e vacina para a Covid. Qual que é a importância de tomar as duas vacinas, no sentido do intervalo que precisa haver entre elas? Há uma orientação médica bem específica com relação a isso, não é?
Sim. Qual a importância, né, por exemplo, de tomar a vacina antigripal neste momento, né, para as pessoas que estão indicadas neste momento tomar a vacina antigripal? Se a gente lembrar, há pouco menos de um mês, a gente tinha uma lista de pacientes em espera de UTI que aproximava de 400 pessoas aqui no Distrito Federal, né? Então, se eu somar a isso casos graves, né, de pessoas acometidas pela gripe, pela influenza, né, que pode desenvolver uma forma grave também e necessitar de um leito de UTI, eu vou ter uma demanda muito maior de leitos hospitalares. Então, se eu posso tomar a vacina antigripal, eu vou estar contribuindo para a minha saúde, para a saúde do próximo, né, e também para a diminuição, né, da necessidade de leitos hospitalares, né? Em relação à Covid, né, as pessoas que estão aí no grupo prioritário, nós estamos aí com pessoas de 62 e 63 anos, né, no grupo prioritário, essas pessoas, elas devem priorizar a vacina de Covid, da Covid, a vacina contra a Covid, né? Por que que eu digo priorizar? Porque é uma doença que está em atividade no Brasil, infectando muito, né, muitos casos diários, e quando a pessoa toma essa vacina, se for a vacina da Coronavac, né, essa pessoa, tanto a Coronavac como a da AstraZeneca, né, que são as duas vacinas que nós temos disponibilizadas no Brasil, elas precisam de um intervalo de tempo para se tomar a vacina da gripe. Então, nós orientamos, o Ministério da Saúde orienta que, quando uma pessoa tomar a vacina da Covid ou a vacina antigripal, que ela tem um intervalo mínimo de 14 dias entre uma vacina e outra. Então, esse é o intervalo mínimo. Tanto se ela tomou a vacina da Covid, como se ela tomou a antigripal, ela precisa de 14 dias para tomar uma outra vacina. Agora, nós recomendamos que, se a pessoa tomou a vacina da Coronavac, da empresa Coronavac, que ela termine o seu processo de imunização com a vacina da Coronavac, para depois tomar a vacina antigripal. Essa é a nossa recomendação. Já com a vacina da AstraZeneca, que a pessoa toma a primeira dose e depois ela vai tomar a segunda dose com quase 3 meses da primeira dose, então, após 14 dias, ela já pode tomar a vacina antigripal.
Deixando claro que essas dicas são fundamentais aqui para a nossa realidade, tanto a vacina da gripe quanto a da Covid estão voltadas para os grupos prioritários ainda, né? Então, é esse o público que deve atentar para essa sua dica de agora. Washington, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes uma mensagem após um ano aí convivendo com a Covid, uma mensagem de, enfim, uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem de vitória para aqueles que superaram, porque a gente não pode deixar de focar no número das pessoas, no número de pessoas que venceram a Covid, né? Um número bem alto, né? A gente se assusta com o número de mortes, com o número de pessoas que faleceram em virtude da doença, mas a gente não pode deixar também de celebrar a vitória daqueles que venceram a Covid e continuam aqui ao nosso lado, familiares, amigos, enfim, continuam convivendo conosco. Então, que mensagem que você deixa para os nossos ouvintes após um ano de pandemia?
Rodrigo, eu, além de trabalhar no tribunal, no TJDF, né? Sou enfermeiro também do Hospital Regional da Asa Norte, que é o hospital de referência para tratamento de COVID aqui no Distrito Federal, né? Então, a gente tem visto de perto o que tem acontecido com os pacientes acometidos da COVID-19. E é uma doença que ela precisa ser respeitada. Acima de tudo, é uma doença que ela precisa ser respeitada, tá? Nós não podemos menosprezar os agravos que ela traz, né, que ela traz à saúde e que ela pode deixar, né, os agravos, as sequelas que ela pode deixar. E também, você colocou muito bem, são milhares de pessoas que foram curadas do coronavírus no Brasil. Essas pessoas, né, a gente parabeniza essas pessoas, parabeniza os profissionais de saúde que atuam na linha de frente, aí, trabalhando juntamente com essas pessoas, mas a gente também precisa ressaltar muito, né, que são muitas famílias, né, 400 mil pessoas que deixaram as suas famílias aí tristes neste período, né, e que poderiam ser evitados, né? E quando nós falamos de medidas preventivas, né, nós estamos dizendo que as vidas, elas importam. Quer seja a minha vida, quer seja a vida da minha esposa, do meu filho, do meu parente, do meu vizinho. Então, quando eu utilizo uma medida de prevenção, eu estou dizendo para o meu próximo, né, que eu importo com a vida dele, que eu importo com a minha vida. Recentemente, né, saiu um estudo realizado em Washington, nos Estados Unidos, que aponta que no mês agora de agosto, no próximo mês de agosto, o Brasil pode chegar, Rodrigo, a 700 mil mortes. 700 mil mortes no mês de agosto. E que se 95% das pessoas adotarem o uso de máscara, a gente consegue reduzir quase 50 mil dessas mortes. Então, nós não podemos menosprezar o vírus, ele está aí fazendo vítima, vamos usar o álcool, vamos usar a máscara, né? Manter o distanciamento social e tomar a vacina quando chegar a nossa vez, né? Isso é que eu deixo de mensagem. Vamos nos preocupar, vamos ter um cuidado maior com o vírus, né? Com o vírus, e não menosprezar esse vírus, tá?
Washington, gostaria de agradecer essa conversa que você teve aqui comigo, essa conversa que você teve com a gente, né? Aliás, você está conversando com todos os nossos ouvintes. Gostaria de, em nome do TJ, prestar minhas homenagens a você, que é trabalhador da área da saúde, a todos os enfermeiros, enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, médicos e médicas, a todos da linha de frente aí no combate a essa doença. Fica a nossa homenagem ao trabalho heróico, hercúleo que vocês vêm desenvolvendo nessa crise mundial. E também gostaria de externar a nossa solidariedade aqui em nome do TJ, a todas as pessoas que faleceram em virtude da doença e a todos os parentes, né, todas as pessoas que perderam familiares para essa doença. Fica aqui a nossa solidariedade, os nossos votos de dias melhores, de sucesso da vacina, de encontro de tratamentos eficazes, enfim, que a gente possa sair, né, dessa crise no futuro, o mais próximo possível, melhor do que entramos. Então, muito obrigado, fica aqui meu forte abraço a você. Muito obrigado pela conversa que nós tivemos hoje.
Eu que agradeço, Rodrigo, em nome da Secretaria de Saúde do Tribunal de Justiça de DF, e agradeço também pelo convite realizado a nós, daqui do Núcleo de Enfermagem. Estamos à disposição aí a todos os magistrados e servidores, para alguma necessidade, nós estamos aí à disposição.
O programa Viva Bem, Trabalhe Melhor é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT, em parceria com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal. Obrigado por estar com a gente e até o próximo episódio.